Boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui na Rádio Mundial no programa Talento para Ser Feliz. Domingo à tarde, com muitas novidades, muita coisa gostosa. Está vendo, Jô? Ó, vem para cá, vem para cá. Aqui tem coisas geniais. Nós vamos falar o quê? De sustentabilidade. Nós vamos falar do quê? De cuidar do planeta, de cuidar do nosso futuro, de ser generoso, porque nós trabalhamos para gente que vai estar aqui daqui 50 anos, mas vai encontrar um planeta reconstruído, não é isso, Consuelo?
É isso mesmo, temos que se preocupar com o planeta, porque senão...
Consuelo, eu me encantei o dia que eu te conheci lá naquele... Onde foi? Né? Foi num evento?
Fibops.
Fibops. Que é o Fibops? Aproveitamos para contar.
É Feira Internacional... De boas práticas ambientais.
Isso, que você é chique, né? Você só frequenta essas feiras, né? E quando eu te conheci lá, eu vi o seu trabalho maravilhoso, me encantei. Falei, todo mundo está levando ela, eu também quero levar. Vai na Mauri Júnior, no Jô Soares, você só vai na CNT, não. Tem que vir aqui na Rádio Mundial, no programa Talento para Ser Feliz. E hoje nós temos um presente, porque nós estamos aqui com o Gazaia, que está hoje, vai ajudar esses nossos programas de dezembro, aproveitar o Gazaia, para estar podendo aproveitar e levar um pouquinho da sua experiência, da sua história para a Espanha. Gazaia, tudo bem?
Tudo bem, Leila.
Fazia tempo que você não vinha no nosso programa?
Fazia tempo, não sei o que sucede com o Brasil, que está longe da Espanha e tal.
Tem que atravessar o mar, né?
Sim, sim.
Então, Gazaia, mas a Consuelo faz um trabalho maravilhoso de reciclagem. Consuelo, como é que você começou essa história?
Eu comecei em 1990, na cidade de Guarulhos, é onde eu moro, né? E lá eles colocaram provisoriamente uma coleta seletiva experimental. E aí eu comecei a separar os materiais e reparei que esses materiais dava para ser reutilizados. Peguei um pedaço de uma embalagem de garrafa PET, fui na 25 de março, atrás de um alicatinho e um que fura, né? E umas argolinhas, e consegui começar a montar um colete.
Mas assim, você já era artesã, você já tinha essa habilidade, como é que, de onde que vem tudo isso?
Então, desde criança eu sempre tive facilidade com trabalhos manuais. A minha mãe disse que com 5 anos eu já fazia crochê.
Ah.
Ela fazia, eu ficava olhando e pedia para ela uma agulha e começava a copiar.
Mas até antes de você ter essa inspiração com a coleta seletiva de lixo, você nunca tinha feito nada assim?
Não, já fazia. Eu fiz curso de corte e costura, eu fazia crochê, tricô. E aí também eu fiquei com 15 anos com uma loja de aluguel de roupas. Então eu criava as roupas.
Ah, quer dizer, você gosta, quer dizer, isso já é um talento seu. Você gosta de criar roupa, você tem essa criatividade. Você só não pensou de fazer isso com lixo, porque se na novela lá tem a rainha do lixo, você em Guarulhos também pode ser considerada a rainha do lixo, né? Do lixo e do luxo, porque as roupas ficam um luxo.
Geralmente o pessoal confunde muito reciclagem com reutilização.
Ah, tá. Qual é a diferença da reciclagem e da reutilização?
A reciclagem tem que entrar um fator químico ou físico.
Ah, tá.
Enquanto a reutilização, eu corto com a tesoura e vou transformando o mesmo material. Então eu não transformo esse material. De mudar de cor, nem de formatos.
Quer dizer, você aproveita o material mesmo ali, o que ele é mesmo,
isso.
Né?
Isso, eu evito de usar tinta, que vai agredir mais ainda o meio ambiente.
Então, assim, até para deixar as pessoas curiosas, você sabe que muitos dos nossos programas a gente coloca no blog, porque todos os nossos programas agora são filmados pela nossa cineasta, a Yara, quase uma Alma Dover. Então, nossos programas saem no blog. Então, quem está vendo, está escutando o programa na rádio, sabe que pode ir no blog da Leila Navarro, www.leilanavarro.com.br, e pode ver algumas imagens. E nós temos aqui uma imagem, quem está aqui está vendo, né? Essa roupa que a Janaína está vestindo, uma roupa que é feita de cartão de crédito. Isso é genial, uma mulher rica, poderosa. Tem tanto cartão de crédito no corpo assim, é porque é muito rica. Então é um vestido feito com os cartões de crédito. E os cartões de crédito são tão bonitinhos, porque eles são tão coloridos, e daí ela corta pequenininho e vai fazendo como se fosse um crochê. E fica um vestido maravilhoso, hein, Gazaia? Você já viu isso na Espanha?
Não, ainda não. Yes. Muito bonito. Não sei se é muito econômico. Quanto tempo leva para construir um?
Geralmente na faixa de 1 mês. Só que assim, eu demoro para recolher esse material. Então eu tive a ideia, eu vou fazer alguma coisa com o cartão de crédito. Aí eu avisei a família. Pessoal, na hora que vocês estiverem com o cartão, vai guardando, né? Que eu vou precisar desse
cartão. Porque você pede para a família, que não tem aonde recolher isso.
Isso, porque na cooperativa onde eu geralmente recolho alguns materiais, lá não tem, assim, cartão, o pessoal geralmente corta, pica, né? E aí, da família, eles confiam.
Então você trabalha sozinha ou tem uma equipe de pessoas que trabalham com você?
Como? Eu faço parceria, né? Então eu faço parceria com a cooperativa. Eu tenho um vestido todo feito de tubo de pasta de dente. E se a família inteira guardasse, acho que durante uns 10 anos, eu ainda não ia conseguir a quantidade que eu consegui em um dia na cooperativa.
Na cooperativa. Essa cooperativa do que é essa cooperativa?
É cooperativa de catadores, lá de Bom Sucesso, que é lá de Guarulhos.
Gente, quer dizer, no fim, isso é um mercado enorme, né? Que dá trabalho para um monte de gente, né? E você não paga por isso, porque depois você devolve o que sobrou.
Não, eu pago.
Ah, você paga. Você paga uma compra?
O preço que eles vendem por quilo.
Ah, mas é muito baratinho.
É, não é nada astronômico, não.
Baratinho. Nossa, mas que loucura. Quer dizer, é um outro mundo, é um mundo...
Isso. E aí, ontem até eu estava num evento e estava até questionando. Porque, assim, existe a categoria dos catadores e existe a categoria dos empresários, que a parte do que vai ter que reutilizar esses materiais, os resíduos, né? Então, tem uma lei e tudo. Aí eu fiquei pensando, que categoria eu pertenço? Porque eu incentivo a coleta, eu valorizo os catadores, porque é um trabalho muito exaustivo e pouco reconhecido, né? E eu vou nas empresas divulgando esse trabalho da reutilização e da coleta seletiva. E eu não sei que categoria, porque assim, eu não sou artista plástica. É. Eu sou artista educadora, porque eu educo, mas eu educo na área ambiental.
Não, olha, você pode ser que por enquanto você não achou um espaço, mas eu acho assim, eu te admiro, todo lugar que eu falo de você, porque eu acho uma coisa maravilhosa, isso é o futuro, isso é o futuro. Sim. E o que eu fiquei mais encantada, Gazaia, é porque eu vi as roupas que ela faz e fiquei encantada, queria pôr uma roupa na palestra, porque eu queria ser a palestrante verde. Você me chama de viagem empresarial, agora me chama de palestrante verde, ia ser o máximo, que tudo quer ser verde. Então eu ia me considerar palestrante verde porque ia me vestir sempre com roupas recicladas. E as roupas são muito lindas. Então eu cheguei para o conselho do conselho, eu quero comprar uma roupa. Eu falei, eu não vendo. Falei, como que você não vende? Você precisa de dinheiro? Você faz tudo isso? Como é que você vive disso? Porque não é fácil. Ela falou, não, mas eu não vendo. Então conta por que você não vende as roupas.
Eu não vendo porque tem a parte da reutilização. Então, se eu vender uma roupa, a pessoa vai usar uma, duas vezes e vai guardar no armário. Ela não vai reutilizar essa roupa. E a minha intenção, não. É ir nos eventos, mostrar essas roupas. Eu faço
conceitual,
desfile.
Né?
Eu faço desfile. E vou divulgando. E sempre essas roupas eu vou reutilizando. E quando eu acho que já não está mais agradando, eu reformo, né? E volta de novo.
Quer dizer, o que ela quer é que a coisa não fique parada, é movimento, é energia, é o conceito, né? Mais do que a roupa, eu acho que é um conceito, por isso que chama educação. É. Quer dizer, você é uma artesã em educação. Ai, que lindo, você é maravilhosa. Não, isso não é chique.
Agora
isso.
O único problema é sobreviver, né?
Então, ela precisa de patrocínios para essa mulher maravilhosa que é o futuro. Né? Agora, eu acho que uma empresa, sei lá, estava pensando aqui, talvez uma empresa de pasta de dente, se você consegue fazer roupas de pasta de dente, uma empresa de pasta de dente deve se interessar. Será que não?
Eu acredito que qualquer empresa que mexa com material plástico, porque é justamente o que demora, em média, 500 anos para se decompor, e é o problema maior, né? Porque assim, o papel, nem tanto, se você coloca na natureza, ele vai decompondo rapidinho. Agora, uma latinha, ela é reciclada quase no 90%, então não é tanto...
A lata é reciclada quase 90%. É. Menos
o plástico,
Menos aquilo que agora a Janaína está vestindo,
o lacre.
O lacre da... E o lacre, bom, o lacre também seria reutilizado.
Isso. E ele tem, parece que tem uma parte que tem prata para algum metal mais valioso, que por isso que quando você separa e eles falavam que trocava por cadeira de roda, não era isso. Mas é que ele tem um metal melhor do que só a latinha.
Ah, que é esse
material. Para poder resistir à dobra.
Que é essa roupa maravilhosa que você vai ver no blog, quem for no blog www.leilanaval.com.br. Vai ver esse vestido que é do lacre da latinha.
Trabalhado em crochê.
Agora vem cá, quantas latinhas que precisa para esse negócio aí, não?
Então, ela perguntou, eu esqueci porque está
Você tem um arquivo
dos seus dados. Isso.
Nossa, mas fica tão bonito isso, né? Dá um visual tão interessante.
É. Então, eu gosto de mexer com todos os materiais que eu encontro na própria residência, assim, né? Então, o lacre e tudo. Então, eu procuro fazer uma roupa de cada material diferente. E para fazer, é um desafio, que é isso que eu gosto. De criar em cima de um material diferente, novo. Né?
Então, você faz o desenho de cada peça, peça é única?
Isso, única.
Sempre são únicas.
E não tem como fazer outra idêntica, não.
E você está capacitando alguma pessoa para que continue sua...
É essa a minha intenção.
Esse é o sonho dela.
É, meu sonho é ter uma escola sustentável, né? De prática, uma escola prática, para as pessoas aprenderem a trabalhar. E não só com o meu trabalho, mas com os outros artistas que também trabalham com a reutilização de materiais. Então, cada um, os melhores em cada área, iriam ensinar pessoas do Brasil todo.
Por exemplo, esse colar que ela está usando, o brinco que ela está usando, é tudo reciclado. E ela faz um trabalho, porque ela falou que isso demora muito para ser feito, e quanto que iria custar, né, se fosse vendido os vestidos, essas coisas. Mas você faz uma coisa que eu acho que isso é legal de avisar aqui, para quem está escutando a gente, e agora no final do ano, no começo do ano, que são os brindes, né?
Isso.
Que você não me trouxe nenhum brinde ou você trouxe algum brinde? Esqueceu algum
bem? Acho que tem na bolsa, mas são chaveirinhos, né?
Chaveirinhos, tudo com material reciclado. Então, quer dizer,
embalagem de shampoo.
E pode até bolar outras coisas. Quer dizer, brindes são coisas que você pode dar, quer dizer, uma coisa que você fazer com material reciclável. Eu acho que para a empresa é um conceito importante, né? Para ela se unir a esse conceito, perceber que está aproveitando. E às vezes até ela pode fazer o material da própria reciclagem,
isso,
do produto dela.
Isso,
né, de uma
minha
coisa...
intenção é criar em cima do material que a empresa tem. Né? Geralmente esse material que vai ser descartado, que eles não sabem como reutilizar isso. Então é uma sobra de um plástico, de alguma coisa que dá para ser transformado em uma outra coisa que deve virar um brinde. Uma lembrancinha.
E você então vai visitando empresas ou como faz?
Isso, eu procuro, as pessoas me chamam geralmente na semana da CIPAT, que é a semana de prevenção de acidentes, né? E, geralmente eles têm um dia dedicado ao meio ambiente. Ah. Então eu vou geralmente nesse dia, que é do meio ambiente, eu monto uma mostra, não só com as roupas, mas eu tenho várias outras coisas, desde vasos, brinquedos, tudo com material reutilizado. Monta essa mostra e depois dou uma oficina rápida que eles montam o próprio chaveirinho.
Ah, que legal!
E aí o que eu peço? Para que as pessoas trazem, elas vão trazem de casa justamente as embalagens, para começar a reconhecer, ó, essa embalagem, esse chaveirinho é dessa cor, ó, tá vendo essa embalagem aqui? E para começar também a ver que dá para ser reutilizado em casa.
Que legal.
E agora a Janaína chegou com uma outra roupa aqui, que é muito interessante. Quando eu estive lá no ateliê da Consuelo, nossa, que é uma loucura, que ela tem um monte de roupa, porque a casa dela não está cabendo mais, o bairro dela falou assim, tem que sair de casa daqui a pouco. Não, você precisava ter um espaço, porque é maravilhoso aquilo lá. E ela fala que todas as roupas que ela faz, e essa roupa que nós estamos mostrando agora no blog, que você que pode ver no nosso blog, essa roupa, quer dizer, ela vende uma roupa que já foi usada por alguém. Então, mas essa roupa era um vestido que alguém ia jogar fora, quer dizer, não ia mais usar.
Era um vestido da minha filha.
Filha, né?
Ela disse, esse tecido desfiou. Ela estava usando um anel, não sei, e de repente ficou tudo meio desfiado. Aí ela falou assim, mãe, você quer para alguma coisa? Eu falei, deixa aí que eu vou ver. E aí eu coloquei em cima a fita de vídeo para cobrir justamente onde estava desfiado. E aí comecei a criar. E essa parte branca dos lacinhos é pote de sorvete. Com a vela eu dobrei e fiz o lacinho.
Pote de sorvete. Ela passou na frente dela, virou vestido. Virou vestido. Cuidado com o marido dela, que passou e ela está... Gente.
E essa outra parte aqui, que vocês estão... Né, o ouvinte não está, né, vendo, mas quem entrar no blog vai ver. Essa parte aqui é do copo de água descartável. A boca do copo de...
Não, assim, ela aproveita tudo, gente. É uma coisa impressionante, mulher. Quer dizer, eu imagino como é que deve ser a cabeça dela. Ela fica olhando as coisas e está aproveitando.
E aí eu tenho a preocupação do que sobra deixar para ser reutilizado pela cooperativa. Então, na minha casa tem a coleta seletiva. Então, toda segunda-feira eu separo tudo que eu não uso para o pessoal levar para a cooperativa.
E esse projeto da escola, ele já está escrito no papel, você já apresentou para alguém? Até porque você pode fazer, a gente pode fazer um apelo aqui, não é?
Ah, então, eu já apresentei, mas político, essas coisas, sempre tem um tempo bem demorado, né? Eles têm que analisar, por enquanto não deram resposta nenhuma. Mas eu acho que seria uma empresa ou um grupo de empresas que quisesse bancar, né? Geralmente essas empresas que mexem com plástico ou que fazem amaciante, shampoos, que é a parte que eu mais trabalho, né? O shampoo.
A embalagem de shampoo se trabalha bastante.
Bastante, porque tem cores variadas. Então eu posso trabalhar também com o tom, né?
E você já conhece, Consuelo, sei, outras pessoas que estão fazendo coisas parecidas ou é você, de momento? Porque rapidamente as pessoas desenvolvem as ideias e dizem, eu vou copiar a ele, vou vender isto e vou fazer negócio.
Né? Mas a intenção minha é que quanto mais pessoas comecem a fazer, melhor.
Não,
né?
É malo, não
e,
é
e que façam com qualidade, porque tem muita gente que trabalha com a reutilização de materiais e trabalha com esses materiais como lixo. E aí não. Então é esse cuidado de dar o acabamento, de trabalhar, de, né, de pensar como um produto normal, não que foi uma matéria-prima que veio de outra matéria-prima. Né?
Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui, eu vou fazer assim pela rádio e vou fazer assim pelo vídeo também, porque eu quero que apareça isso no blog, que é o seguinte. A rainha do lixo, que é a nossa amiga, a Irene Ravache, que está lá no programa da novela da Globo, e que ela toda fala de rainha do lixo, gente, seria bárbaro, ela toda chiquérrima como ela está, toda vedete, ela aparecer em alguma festa maravilhosa com uma roupa toda feita de reciclado? Não é verdade? Não, seria o máximo.
Eu acho que ela apareceu já.
Ah, já apareceu?
Apareceu, acho que numa festa, com uma roupa com fita de vídeo. E aí a figurinista da Globo viu essa... Eu tenho um top feito com fita de vídeo e tenho vestidos também.
Ah.
E acho que baseado nisso ela fez uma roupa que...
Ai, ele... que bom! Não, mas é bom, né? É bom.
Eu acho ótimo.
Nossa, mas eu não vi. Bom, então é legal, porque assim, eu acho que isso já é uma provocação muito grande, né?
Então quando eu apareço na televisão, quando eu fui, acho que no programa da Eliana, eu usei o fundo da latinha, então o pessoal só usava o lacre da latinha, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver bolsas usando o fundo, que as pessoas viram. E aí começaram a criar em cima do que viram, que é o melhor, é isso que eu quero, né?
Agora, eu vou dar uma sugestão também, né? Porque nós estamos em dezembro, agora de dezembro, eu não sei quando que isso vai sair no blog, porque isso aqui sai agora em dezembro, mas às vezes no blog atrasa um pouquinho, né? Não sai na mesma semana. Mas maio tá aí. Em maio é o mês da noivas. E eu vi um vestido de noivas que você fez maravilhoso. E como vestido de noivas a gente só usa um dia mesmo, não é verdade? Eu acho que nada como fazer um vestido reciclado daquele jeito, que é uma coisa completamente diferente e uma provocação, né?
Então,
ainda mais num dia tão especial que é o casamento da gente, né? Poder fazer uma coisa tão diferenciada.
Então, esse ano eu participei de uma feira de noiva, né? Expo Noiva.
Que legal.
E aí eles fizeram um desfile com a roupa, o vestido de noiva que eu tenho, feito de embalagem de água sanitária.
Imagina, água sanitária, um vestido, mas ficou, não, eu, foi aquele que eu vi, ela não, que vestido
cortado
lindo.
Cortado em formato de coração, né?
Tava que coisa mais bonita, não? Porque realmente, eu acho que a moda pode usar muito bem isso, né?
E aí também, na escola que eu penso, é aplicar de uma outra forma, que não precisa ser uma roupa inteirinha feita de plástico, mas uma aplicação, uma camiseta.
E você tava me falando, acho que não é você que faz, que trabalha com pneus? Mas tem gente que trabalha com pneus, que trabalha com tantas outras coisas, que hoje dá para aproveitar tudo, né? Não tem mais o que se jogar fora. Então você, quando vai jogar o lixo, pensa, né? Por isso que é importante a coleta seletiva de lixo. Que em São Paulo eu acho que ainda não está muito organizado. Como é que está? Você que é uma mulher que sabe de tudo, como é que está a coleta seletiva de lixo em São Paulo? Em Guarulhos funciona?
Mais ou menos, né?
Não pode, não faz mal. Ela está aqui engasgada. Pode desengasgar. Ela ficou tão emocionada que ela está engasgada. Em Guarulhos funciona a coleta seletiva de lixo?
Funciona mais ou menos, né?
Eu acho que ainda é um trabalho de muito tempo, né? Que pra,
até porque só 10%, né? São reciclados. Aí você imagina quanto que precisa evoluir, quantas cooperativas.
Mas você acha que a dificuldade da coleta seletiva de lixo é do povo, é das pessoas não serem educadas para isso, ou não darem valor para isso, ou é da prefeitura? Você acha que deveria ter multas e falar assim, quem não fizer e tal, enfim. O que, que você acha, como é que funcionaria?
Eu acho que se for uma lei, obrigar, é melhor, né?
Infelizmente tudo que você tem que ser meio que na lei. Na Espanha tem coleta seletiva de lixo, Gazai?
Sim, nós temos. Nós temos, está desenvolvendo, mas eu acho que tem que trabalhar as duas partes. Não? A parte cognitiva e a parte condutista. A parte condutista é que há que obrigar e ao que não cumpre, pois há que... A lei tem que estar sobre ele. Mas ao mesmo tempo há que ir criando a consciência. Isso é uma labor de anos e anos, desde as crianças, desde as pequenas crianças, em as escolas. Por isso, eu acho que a ideia de Consuelo é uma ideia maravilhosa. Você tem que ir à Espanha também e fazemos ali
desfile.
Um desfile de moda, de reciclável, de reutilizável. Eu gostei disso que você fala, não? De que é reutilizável.
É, não? Porque aí não entra a parte química nem física.
Claro,
né?
Claro.
Não,
claro.
Gasta energia.
E eu acho que isso é um conceito, isso é conceitual, porque você começa na sua própria casa, ver como é que você pode reutilizar as coisas. Às vezes a gente se cansou, porque a gente é muito consumista. Então você se cansou de uma mesa, de uma cadeira, e, porque você pode fazer dos móveis, né? E as pessoas acabam, ah, vai fora. De repente, ou reutilizar, ou ir para algum lugar onde alguém pudesse reutilizar isso, né?
Aí seria uma escola, esse espaço para reaproveitar também móveis, né?
Claro.
Móveis... bobinas, tem tanta coisa que cria móveis em cima desse material.
Nossa, nossa, mas tem coisa para chuchu, não? E que isso daria trabalho para um monte de gente, e daria até, eu acho, efetivamente, pode dar uma possibilidade de ganhar, né, dinheiro.
Geração de renda.
Geração de renda, né? Agora, eu acho que hoje as crianças, de um modo geral, eu estou diante de uma mãe falar para mim, que ela estava, enfim, lavando a louça e deixou a torneira correndo, e a filha dela, pequena, chamou a atenção. Então, acho que, de uma maneira geral, as coisas que as crianças na escola já têm uma... já estão se educando mais para isso do que nós, que fomos educados numa época que...
Enfim, não se falava.
Não se falava
disso. Educação
é uma palavra, é uma palavra nova. Então, acho que as crianças... de uma maneira, falta muito. Mas eu acho que as crianças já vêm vindo.
Eu acredito nessa geração mesmo, essas crianças que estão sendo educadas já com isso. Nossa, vai... eles que tentam, né, conscientizar os adultos. Então, assim, também de separação do lixo, eles já sabem, na escola eles avisam, então, a cor do pote para vidro, para coisa, eles sabem tudo. Então, eu acho que daqui para frente a tendência é eles assumirem isso, né? Nós vamos, assim, a nossa geração não foi tratada para ter a separação, então tem muita gente que ainda tem resistência, né? Então, essa nova, sim. Acho que aí não vai ter problema.
Mas eu acho assim, que parte da resistência é você mudar o comportamento agora, é porque dá trabalho, você tem que ter atenção, né? Você tem que ter atenção na coisa, dá mais trabalho, porque você vai ter que, se tem uma lata de lixo, você tem que ter duas, três latas de lixo para poder tá colhendo isso, dá mais trabalho. As pessoas, infelizmente, deu mais trabalho. Mas na hora que isso se torna automático, não é trabalho, né? Quer dizer, muito pelo contrário, vai ser uma facilidade para todo mundo, né?
É, não precisa ser várias latas. Pelo menos separar o lixo orgânico do lixo reciclado.
Já é um grande...
Nossa, porque aí o pessoal não contamina, né? E aí também tem o problema da embalagem de óleo. Então as pessoas pegam a embalagem de óleo com a tampa aberta e colocam junto com esses materiais para serem reutilizados, reciclados. E o óleo contamina, porque ele vai escorrendo, por mais que você tire. Ah. Então, tampe feche de novo.
É legal você avisar. Então, quer dizer, quando por qualquer coisa que tem óleo, você
tapar. A embalagem pode colocar, só que fecha a tampinha de novo. Não deixa ela aberta, que aí vai evitar de contaminar os outros materiais que você já separou.
Agora, também de ter o cuidado, né? Se tem alguma coisa que está para acabar, termina, por exemplo, às vezes pode ser que a pessoa põe shampoo que não acabou, alguma coisa deixa, daí vai pegar o lixo, está tudo melado aquele lixo. Quer dizer, não custa isso, é uma coisa tão pouquinha, né? Que a pessoa pode realmente esvaziar, né?
É, latinhas de leite condensado, creme de leite também, se você coloca a água, deixa ela no cantinho da pia por um tempo, depois para lavar é muito simples, você só dá uma chacoalhadinha e joga, porque quer dizer, ela já fica limpa. Porque...
Lembrar do seu, de quem vai separar o lixo, né? Que custa dar uma latinha lavada do que uma latinha já põe lá? Mas você sabe que, olha aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber das coisas. Mas, bom, também não sou eu que faço isso na minha casa, mas eu nem tinha, não tinha me atentado a isso. Quer dizer, é importante a gente falar aqui. Às vezes porque não se fala também, né?
O que acontece? Na cooperativa, se esse material está sujo, principalmente essa parte de açúcar, né? Vai juntar barata, rato. E aí o que acontece? Lá em Guarulhos, eles puseram fogo na cooperativa.
Quem que pôs fogo? O povo?
A população de volta.
Porque tinha muita barata.
É.
Juntava barata.
Rato, essas coisas. Então, agora eles mudaram de Bom Sucesso agora para o Tabuão. E vai ser reinaugurada uma cooperativa com mais espaço, tudo no dia 9. Tá bom.
Gente, mas eu acho que a gente devia fazer uma campanha. Olha aqui, vem cá, Yara. Campanha Lixo Limpo. Lixo limpo. Se você é uma senhora asseada, um senhor asseado, joga o seu lixo limpo. Para que jogar lixo sujo? Gente, que coisa. Eu nunca pensei nisso. Você, agora você me ensinou, eu posso ver. Mas não tem uma cultura para isso, gente. Não. Isso é uma questão, sabe? É só começar a falar, a brincar, a colocar tudo. Lixo limpo, lixo limpo. Você só... O que é lixo limpo? Não, quando eu jogo lixo, eu vejo o que eu posso fazer para cá. Enfim. Por quê? Porque por separado... Gente... Evita barata, evita rato, evita um monte de coisa. E até para quem vai, os lixeiros mesmo, não é?
E o trabalho deles, né?
De todo facilita
tudo. E valoriza o material para eles venderem. Porque se não está contaminado, se não está sujo, a empresa que vai comprar também vai agregar um valor a mais.
Nossa, é uma coisa impressionante de ver como coisa simples, é uma coisa assim de informação. Não é informar, é mais, quer dizer, é educação, mas é informação. E eu sinto porque as televisões, as rádios, é que aqui nós estamos na Rádio Mundial, é a Rádio Mundial considerada a rádio da boa notícia. Porque a rádio, é, nossa, acho que é uma obrigação da gente. Mas você sabia disso, que você tinha que lavar o lixo? Você tinha que pôr lixo
para
limpo?
Nada.
Você sabia que você que é um homem do primeiro mundo, que você tinha que ter um
mas
lixo...
Mas também sempre tomando cuidado para não gastar muita água. Né?
Ai, olha, outra coisa. Gente, mas é muita coisa. Que vida complexa essa nossa. Bom, gente, terminamos o programa. Valeu, gente. Eu acho que esse programa é você pensar. Pensar realmente sobre... E se informar mais, né? Onde que as pessoas podem se informar mais sobre isso?
Ah, eu acho que a internet, o Google, ajuda muito, né?
Não existe ainda um site que seja um site. Tá aí uma boa ideia para criar um site onde a gente se educa sobre isso, né? Mulher Consuelo, eu adorei. Eu acho que foi uma provocação para as pessoas estarem repensando como é que a gente pode reutilizar as coisas em todos os sentidos, tá bom? Muito obrigada, valeu.
E parabéns.
Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
Eu adoro aplausos. Enquanto não tiver aplausos gravados nesse programa, eu aplaudo aqui.